Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal, que aprovou a destinação de recursos dos royalties do petróleo para saúde e educação.
Bem, senhor presidente, vamos então ao parecer das emendas. Emenda número 2, é acatada parcialmente no substitutivo, portanto parcialmente atendida. A emenda número 3 também parcialmente atendida pelo substitutivo já apresentado a esta casa. Emenda número 4.
Vocês podiam
também
falar...
parcialmente atendida
Vocês
pelo substituto.
Podia falar os autores da emenda, porque as emendas foram entregues na
é que já foi lido, numerado e dito o nome de cada autor, mas eu repito.
Por favor.
De acordo com a solicitação de Vossa Excelência. Emenda número 2, de autoria do senador Cristóvão. Quer que leia a emenda também? Não. Do senador Cristóvão, parcialmente atendida. Emenda número 3, do senador Cristóvão, parcialmente atendida. Emenda número 4, do senador Cristóvão, parcialmente atendida. Emenda número 5, de autoria do nobre e querido senador Inácio Arruda. Ela propõe 50% do fundo para... dos 50% do fundo social, dos recursos resultantes do retorno do fundo social para 50% dos recursos resultantes do retorno do sobre o capital do fundo social previsto no artigo 47, até que sejam cumpridas 50% do plano de educação e 50% do fundo social conforme previsto no artigo 51. Ela é parcialmente atendida de acordo com o estabelecido pela criação do fundo. Senador Inácio Arruda, emenda número 6, que trata de compensação financeira de exploração mineral. Como nós não estamos tratando nisso, é com parecer contrário, porque não estamos tratando do CEFEM nesta lei. Emenda número 7, de autoria do senador Randolfo Rodrigues. Ela é parcialmente atendida de acordo com o substitutivo já apresentado ainda há pouco ao plenário desta casa. Parcialmente atendida, portanto, a emenda número 7, de autoria do senador Randolfo Rodrigues. Emenda número 8, também de autoria do senador Randolfo Rodrigues. 50% das receitas do Tesouro Nacional decorrente de pagamento de participações e dividendos pelas entidades integrantes de administração pública federal indireta, inclusive os relativos aos lucros acumulados em exercícios anteriores. Por não ser pertinente a questão dos royalties e da participação especial, o parecer é contrário à emenda número 8. Emenda número 9. A emenda número 9 também... de autoria do senador Eduardo Lopes. O parecer é contrário, tendo em vista de que já estabelecemos no substitutivo o regramento para a distribuição dos recursos na saúde e na educação. Emenda número 10, do senador Eduardo Lopes, parcialmente atendida no substitutivo já apresentado. Emenda número 11, do senador Aloysio Nunes Ferreira, também parcialmente atendida, porque no inciso 1º ficou como termos de comercialização e no inciso 2º ficou como sugerido na emenda do senador, contratos celebrados. Parcialmente, portanto, atendida a emenda número 11, senador Aloysio Nunes Ferreira. Emenda número 12, de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira e Cristóvão Buarque. Senador Cristóvão Buarque, parcialmente atendida. Lamentavelmente, não podemos detalhar o fundo como proposto, tendo em vista que estamos estabelecendo uma aplicação através do Fundo Social e com aplicações de acordo com o Plano Nacional de Educação. Emenda número 13, de autoria de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira e senador Cristóvão Buarque, que suprime o artigo em função da apresentação do fundo, de fundo do petróleo para a formação de poupança, desenvolvimento da educação básica, saúde e inovação. Como não foi acatado o fundo, fica rejeitada a emenda número 13. Emenda número 14, de autoria do senador Francisco Dornelles, parcialmente atendida no substitutivo já apresentado ao plenário. Emenda número 15, de autoria do senador Humberto Costa, que trata a União, Estado, Distrito e Indústria aplicarão os recursos no inciso 1º e 2º deste artigo no montante de 50% na educação e 50% na saúde. Ela está prejudicada, tendo em vista a aprovação no substitutivo de 75% para educação e 25% para saúde. Portanto, rejeitada a emenda pela prejudicialidade da apresentação. Emenda 16 do senador Humberto Costa, que trata da questão também da distribuição dos recursos do fundo. Ela também está prejudicada por estarmos estabelecendo no substitutivo, senhor presidente, 75-25. São esses os pareceres, senhor presidente, para as emendas apresentadas, as 15 emendas apresentadas, dizendo que, tanto quanto possível, nós buscamos aproveitar as emendas de forma parcial para podermos elaborar o substitutivo com a segurança jurídica que pretendíamos, senhor presidente. É esse o parecer, senhor presidente.
Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal, que aprovou a destinação de recursos dos royalties do petróleo para saúde e educação.
O parecer do senador Eduardo Braga, conforme o anunciado, ele é, como todos viram, pelo atendimento parcial de algumas, contrário a outras, pela prejudicialidade e por aí vai. Agora passamos à discussão do projeto e das emendas em turno único.
Presidente, me permita.
Se não houver oradores na forma do encaminhamento que foi proposto pelo senador Vital do Rego e que parece ter contado com o apoio da maioria da casa, nós encerraríamos a discussão, votaríamos.
Parece que parece tem a preferência para a sede, né, presidente?
E aí votaremos os requerimentos. É aquilo que expliquei e queria repetir. Tem um requerimento de Vossa Excelência sobre a mesa e há também um requerimento anterior que pede a preferência para o substitutivo.
Votar o texto base.
Perfeito. Mas, presidente, me permita.
Se o Randolfo, vota... com a palavra, Vossa Excelência.
Obrigado. Se votar... Exatamente. É esse questionamento que o senador Romero muito bem...
Qual
aqui
é?
Nos colabora. Se nós votarmos já agora as emendas, obviamente são emendas já ao relatório, ao parecer do senador Eduardo Braga, e já prejudicaria, obviamente, o meu requerimento de preferência. Pergunta a Vossa Excelência e à mesa. Não seria, então, pertinente votarmos primeiro o requerimento de preferência?
Senhor presidente, tem um requerimento, senador, de preferência apresentado também sobre o substituto.
Eu já expliquei. Alguns requerimentos. Requerimento de preferência, a que se refere o senador Randolph. Requerimento de preferência para o substitutivo, assinado pelo senador Eduardo Braga e outros senhores senadores. E tem requerimento de destaque também.
Senhor presidente, pela ordem. Apenas para registrar o seguinte. Há um requerimento inicial do senador Eduardo Braga pedindo para votar o substitutivo. Se esse requerimento for votado e aprovado, o requerimento do senador Randolph é prejudicado, porque fica valendo a prioridade que o plenário deu ao substitutivo. Então é só esse registro que eu gostaria de fazer.
Tem que votar um versus o outro nesse caso.
O regimento diz exatamente isso. É, nós temos que ler apenas os requerimentos que estão sobre a mesa. É evidente que na hora que nós votarmos um requerimento, outros ficarão prejudicados em função da votação anterior.
Perfeito. Compreendido, presidente.
Agradecemos a Vossa Excelência. É, então, como parte da... Nós vamos anunciar os requerimentos de preferência. Requerimento de preferência para votação da emenda número 1 de plenário, ou seja, que é o substitutivo, antes do projeto de lei da Câmara número 41. É o primeiro requerimento de preferência. Eu, senador Cristóvão Buarque.
Presidente, eu quero saber se posso debater uma das minhas emendas que o...
Pode.
Com todo respeito ao relator, eu acho que não foi parcialmente aceita da parte dele. É um destaque que eu tenho que pedir, não?
Não, Vossa Excelência pode debater, se quiser pedir destaque para as emendas.
Isso.
Vossa Excelência pede os destaques. Nós não temos, eu falei, destaques para todas as emendas que foram apresentadas.
Qual é o momento de apresentar o destaque?
Agora.
Então eu quero um destaque.
A mesa vai providenciar o formulário e nós aguardaremos.
Tá bom, obrigado.
O destaque. Então, ressalvando o destaque, o último destaque pedido pelo senador Cristóvão Buarque, nós vamos submeter à votação o requerimento, nos termos regimental, que pede preferência para a votação da emenda número 1, o substitutivo, antes da emenda número 1, antes do projeto de lei da Câmara, número 41.
Presidente, senador Randolfo, solicito destaque a minha emenda de número 7.
Nós vamos providenciar também um formulário para que Vossa Excelência mande para a mesa o pedido de destaque.
Agora.
Votação, requerimento.
Presidente.
É ressalvado o destaque de Vossa Excelência.
Não, presidente, me permita, só para esclarecer que o senador Inácio estava exatamente perguntando sobre o requerimento de preferência. Só me permita, para a mesa, esclarecer mais uma vez qual vai ser o procedimento de votação, visto que a preferência é para primeiro encaminharmos em relação ao substitutivo do senador.
É aquilo que nós falamos e que o senador Romero Jucá colocou. Se nós aprovarmos um requerimento, outros ficarão prejudicados em função da votação do requerimento, da aprovação do requerimento. Tá?
Perfeito. Eu só quero encaminhar ao contrário, presidente, antes de submeter a votação, se Vossa Excelência permite.
Eu vou colocar o... Eu vou colocar o requerimento em votação, mas antes eu concedo a palavra ao senador Randolfo Rodrigues para encaminhar a votação do requerimento que pede preferência para o substitutivo do senador Eduardo Braga. Com a palavra,
senhor presidente,
você.
Eu peço a preferência para o texto da Câmara, em especial por dois aspectos que, no meu entender, representam claramente uma perda de recursos para a educação. Esses aspectos estão presentes no inciso 2 do artigo 2º do texto do relatório do eminente senador Eduardo Braga. Veja, senhor presidente, no texto proveniente da Câmara dos Deputados, nós claramente fizemos uma responsabilização para todos os entes federados, para os municípios e para os estados. Essa responsabilização, que diz respeito claramente aos royalties e a participação especial em relação aos contratos celebrados, e no texto da Câmara, claramente é dito o seguinte: as receitas dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, provenientes dos royalties da participação especial, decorrentes de áreas cuja declaração de comercialidade tenha ocorrido a partir de 3 de dezembro de 2002, relativas a contratos celebrados sobre os regimes de concessão, cessão onerosa e de partilha e de produção, de que tratam as leis dos marcos regulatórios do petróleo, e quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva, ou seja, a totalidade desses recursos pertencem à educação. Ocorre, senhor presidente, a alteração aqui desobriga os Estados Federados. Isso significará, na prática, 60% de recursos a menos para a educação. Nós estamos aqui obrigando a União e desresponsabilizando os Estados Federados. Isto, no meu entender, senhor presidente, é um retrocesso. E um retrocesso que a Câmara poderá insurgir contra nós. No meu entender, isso não fica bem para nós, não fica bem para o Senado. No meu entender, isto não era um bom encaminhamento para nós aprovarmos na noite de hoje. Por isso, o meu encaminhamento é contrário e a favor do texto da Câmara. No mesmo sentido, senhor presidente, no texto da Câmara consta o seguinte, no item 3 do artigo 2º, 50% dos recursos recebidos pelo Fundo Social do que trata o artigo 47. Diz o texto da Câmara dos Deputados, 50% dos recursos recebidos pelo Fundo Social de que trata o artigo 47 da lei número 12.351. Pois bem, no texto que nós aprovamos aqui, no texto aqui, consta o seguinte, 50% dos rendimentos dos recursos recebidos pelo Fundo Social de que trata o artigo 47. Ao que pese o nobre relator ter dito mais adiante que no inciso 1, trata de outros 50%, mas concretamente, nos cálculos por nós apresentados, esse 50% dos rendimentos, no meu entender, nobre relator, com a devida permissão de Vossa Excelência, isso representa concretamente recursos a menos, porque um trata de rendimentos e outro trata concretamente, dos recursos do principal do Fundo Social. Então, dessa forma, senhor presidente, na minha avaliação, existem dois aspectos concretos que, no meu entender, a preferência deve ser para o texto da Câmara. Um, porque a responsabilização primeira que está no inciso 2, está clara e concreta. É para todos os entes, a União, os Estados e os municípios. E essa responsabilização não está clara, não está concreta no texto que nós estamos votando aqui. Por isso, senhor presidente, o meu encaminhamento é para o voto contrário e conforme o requerimento para a preferência do texto da Câmara.
É, nós agradecemos. E concedemos a palavra ao senador Eduardo Braga para que ele faça a defesa,
senador,
do requerimento que pede a preferência para o senhor substitutivo. Eu queria só, antes de conceder a palavra ao senador Eduardo Braga, que a votação do requerimento que pede preferência para o substitutivo, ele prejudica a votação de outros requerimentos, tá? Mas ele não prejudica os requerimentos de destaque das emendas que continuam vivos. Tá? Com a palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente, encontra-se aqui, senador Randolfo Rodrigues, à minha mão, exatamente o texto votado pela Câmara dos Deputados e assinado pelo deputado André Figueiredo, relator da matéria. Este texto diz no artigo 2º exatamente a mesma coisa estabelecida no nosso substitutivo. Sem uma vírgula a mais ou a menos. O que faz com que eu diga, senhor presidente, que é menos verídico o que Vossa Excelência acabou de afirmar aqui, a busca de estabelecer prioridade na votação do que foi aprovado pela Câmara, senador Agripino Maia. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, lerei o texto da Câmara e lerei o nosso texto. O artigo 2º, para fins de cumprimento, texto da Câmara, para fins de cumprimento da meta prevista no inciso 4º, caput do artigo, inciso 4º do caput do artigo 214 e o artigo 196 da Constituição Federal, serão destinados exclusivamente para a educação pública, com prioridade para a educação básica e para a saúde, na forma do regulamento, os seguintes recursos. Esse é o caput do artigo 2º na Câmara. Caput do artigo 2º do Senado.
Não, aqui, ok.
Idêntico.
Ok, inciso
2. Inciso 1º. Inciso 1º. Exatamente a mesma coisa. Inciso 2º. A diferença que existe no inciso 2º. A diferença que existe no inciso 2º, apenas para deixar...
Gente, então não é menos verídico.
Não, não.
Senador Randolfo, o senador Eduardo Braga ouviu pacientemente.
Não, o quê? Porque, presidente,
vamos garantir para ele o mesmo tratamento que nós garantimos para Vossa Excelência.
Não, na verdade,
ele utilizou um eufemismo para me chamar de mentiroso. Então, eu queria fazer a correção.
É engraçado, o senador Randolfo, ele gosta de falar e falar com a... da forma que ele entende como deve fazê-lo, e na hora em que há o contraditório, o senador Randolfo fica preocupado. Enfim, eu quero apenas dizer a Vossa Excelência que, no que diz respeito aos recursos da União, não há absolutamente nenhuma modificação em relação àquilo que foi estabelecido na Câmara, nenhuma modificação. Com relação ao inciso 2º, senhor presidente, várias emendas apresentadas e várias manifestações aqui estabelecidas, inclusive pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo Estado do Espírito Santo, pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, que apresentou uma emenda nesta direção, no sentido de proteger esta lei de ações que judicializariam, como já foi judicializado a questão do voto do royalty, do eminente parecer do eminente senador Vital do Rego. Houve uma mudança com relação à declaração de comercialidade por contratos efetivamente celebrados, para que não haja risco nenhum de judicialização. Ou seja, todos os recursos que são da União estão pelo termo de comercialização, para que não haja nenhum prejuízo de recursos da União para a questão tanto da educação quanto do Fundo Social. Com relação ao recurso dos Estados, que encontra-se sob júdice no Supremo Tribunal Federal, com liminar da ministra Carmen Lúcia, desde março deste ano, para que nós não tenhamos prejuízo para esta lei entrar em vigor, tão logo ela seja votada pela Câmara, chegou-se a um entendimento neste plenário de que deveríamos, senhor presidente, pela segurança jurídica, trazer ao texto a prudência dos contratos efetivados no que diz respeito a estados e municípios confrontantes, que é o que tem discussão no Supremo Tribunal Federal, já com duas liminares proferidas. Portanto, uma matéria sob júdice. Portanto, a única diferença que existe no que foi levantado pelo senador Randolfo Rodrigues em relação ao substitutivo do Senado e o substitutivo aprovado pela Câmara é com relação aos royalties e participação especial proveniente dos estados e dos municípios e do Distrito Federal. No que diz respeito, senhor presidente, aos recursos do fundo, que a Câmara havia aprovado o uso de 50% do capital do fundo para saúde e educação, enfraquecendo, portanto, o fundo. E aí, sim, a economista teria razão, senador Eduardo Suplicy, porque estaríamos fortalecendo a próxima geração em detrimento das futuras gerações. O que que fizemos? Pegamos 50% dos recursos do royalty da participação especial da União, e passamos direto para a educação. E os outros 50% para o fundo, a fim de que as futuras gerações não sejam prejudicadas com o uso de um recurso finito no curto prazo. Portanto, não há diminuição, senhor presidente, no montante de recursos a serem aplicados pelo substitutivo do Senado ou pelo substitutivo da Câmara. Não há. O que há, no caso do Senado, é que há uma antecipação no fluxo corrente, do fluxo de caixa, porque nós estamos pegando recursos presentes do pré-sal e disponibilizando já recursos presentes do pré-sal para a educação, diferentemente de recursos futuros que seriam colocados no fundo, recursos esses que 50% do seu principal seria usado em detrimento das futuras gerações. Portanto, o nosso substitutivo, ele preserva as futuras gerações, preserva a segurança jurídica, porque separa aquilo que está sub júdice, garante o termo de comercialidade nos recursos da União e, ao mesmo tempo, senhor presidente, faz com que tenhamos 50% do pré-sal vigente vinculado diretamente e exclusivamente para a educação. Por essas razões é que eu peço preferência para a votação do nosso substitutivo, senhor presidente.